Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos iniciando o nosso Gabriela Esportiva, desejando uma ótima noite para você que está na sintonia da Gabriela FM nesta segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Uma ótima noite, um ótimo dia para você ouvindo a gente. Você que está em casa, que está no trabalho, está nas ruas, nas estradas, você de qualquer lugar do mundo acompanhando a gente pela internet, viu? O Gabriela Esportiva está começando no oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite que o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. O nosso Gabriela Esportiva está no ar, não sai da sintonia não, viu? É muitas informações do mundo dos esportes a partir de agora.
Gabriela Esportiva.
Boa noite à nossa bancada aqui, né, de comentaristas, a Monique Ribeiro. Boa noite, Monique, seja bem-vinda.
Muito boa noite, Marcão, boa noite, ouvintes. E desejar a todos uma excelente semana, mais uma semana inicia. Ontem tivemos aí o final dos estaduais, acabou, gente, acabou. E agora só ano que vem. Quem venceu, venceu, né, Marcão? Não, quem ficou no vice, ficou. E essa resenha gostosa que a gente gosta aí dos finais dos estaduais. Daqui a pouco a gente destaca aí esses detalhes aí, e trazemos também outras informações, né? Por exemplo, ontem mesmo, após, né, o título do Flamengo, teve atleta que foi assaltado saindo do Maracanã.
Nossa,
do Marcão, daqui a pouco a gente traz todos esses detalhes, e essas e outras informações daqui a pouquinho.
Ok, Monique, boa noite também ao Fred Menezes, o Fredão.
Boa noite, Marcão, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte da Gabriela Esportiva. Hoje tem muito, sobre muito futebol aí, muitos estaduais para a gente comentar, jogos também aí que vão ter de Libertadores essa semana, e também jogos da Superliga de Vôlei Feminino, que hoje já tem duas partidas aí das semifinais, dia 8 do 4, às 18h30, Praia Clube e Sesc Flamengo, e às 21h30, Osasco e Minas. Melhor de três, mas essas são as partidas... começam a pegar fogo aí para a chegada das finais. E dizer também que o resultado da Superliga do Vôlei Masculino, o esperado aconteceu, né? Foram 8 partidas, todas quem jogou dentro de casa perdeu os jogos, e está tudo em aberto ainda, não tem ninguém classificado aí para as semifinais ainda. Então vamos lá, que tem muita conversa boa de esporte aí.
Valeu, Fredão, já os detalhes. Boa noite também ao Zé Maria, o presidente campeão.
Boa noite, Marcos. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. É o início de uma semana decisiva para o Campeonato Baiano da Série B, porque a competição terá início a partir de 9 de junho e vai finalizar em 11 de agosto. A Lei Pelé regulamenta que a tabela deve ser divulgada, tem que ser divulgada, tem a obrigatoriedade da divulgação 2 meses antes, 60 dias, portanto, antes do início da competição. A data base é amanhã, para a gente conhecer, Marcos, os adversários do Colo-Colo e essa tabela da primeira fase das 9 rodadas da fase de grupos do Baianinho 2024.
É isso aí, já os detalhes também. Vamos em frente com o nosso Gabriela Esportiva, que está começando, né? Iniciando a semana nessa segunda-feira com você,
Gabriela Esportiva. Esportiva.
A gente começa falando aqui no nosso Gabriela Esportiva de hoje, de segunda-feira, sobre o nosso futebol aqui da nossa cidade regional, falando do Barcelona de Ilhéus. Porque foi colocado um assunto aqui no Gabriela Esportiva essa semana passada com relação à demissão, ou o pedido de demissão, do diretor de futebol do Barcelona, né? A gente está aqui com a Fabiola Gil, que é da área de marketing do Barcelona. A gente dá uma boa noite a ela para ela explicar os detalhes. Boa noite, Fabíola. Bem-vinda ao Gabriela Esportiva.
Boa noite, Marcos. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos da bancada. É um prazer estar aqui com vocês. É, muita coisa aí para a gente conversar, né, Marcos? Uhum. Esclarecer, na verdade. É, isso aqui é um meio de comunicação e aí eu posso dizer um dos mais respeitados de toda a região. Sim. E por isso que a minha resposta, o meu pedido foi estar aqui. É, porque eu acho que, como foi colocado situações nessa bancada, eu acho que a gente precisava esclarecer aqui para que todos de casa tenham a real convicção do que aconteceu. Né? Sem muita rusga, sem muito frenesi. Simples e básico. O que aconteceu, aconteceu e ponto.
Como é que se deu essa demissão, essa saída do diretor de futebol do Barcelona, Fabíola?
Então, Marcos, na verdade, eu não queria muito nem tocar nesse assunto, como se deu. Mas como foi o início de todo o processo, eu vou ser bem simples no que eu vou falar, no que se deu. É, foi uma decisão entre ele e o presidente do Barcelona. O presidente questionou uma decisão que ele não tinha conhecimento. O ex-diretor não gostou. E por conta dessa decisão, da demissão de um colaborador, que é importante para o clube, que já vinha no clube já há muito tempo, que tem o carinho e respeito do próprio presidente, e com isso houve esse desentendimento, e não foi uma demissão. O Armando Filho pediu para sair. Então, a forma como foi colocada foi como se tivesse sido orquestrado um ato para que ele fosse derrubado, e não foi isso. O presidente, ele tem total liberdade para contratar, demitir e deixar no clube quem ele quiser.
É um clube empresa, né?
Exatamente, isso foi feito. Ele não tinha conhecimento que o Walter, que é o chamado Valtinho, né, havia sido afastado das suas funções como roupeiro, e ele que cuidou de toda a trajetória do Barcelona, já tem uma história bonita dentro do clube, né? E quando o Wellington tomou ciência disso, ele foi procurar saber o que estava acontecendo e disse: não, quero que ele volte para as funções dele, e isso não foi aceito, ponto. Então, ele tomou a decisão de pedir demissão. E com ele saiu algumas pessoas. Não foram demitidos, foram eles que pediram para sair. E não tem porquê, dentro de um pedido desse, dar nome a pessoas. Porque o que foi dito é que tinha sido algo orquestrado para que derrubasse o Armando Filho. O Armando Filho era diretor de futebol, renomado, teve o papel dele e muito bem feito dentro do Barcelona. Ele cumpriu o dever de casa dele e fez com que o Barcelona chegasse onde chegasse. Ele tem uma trajetória, assim como eu, dentro da minha função, tenho o meu respaldo e o respeito. Agora, o que não pode são as pessoas começarem a julgar sem ter acesso às informações.
Ok. O que você gostaria mais de colocar com relação ao assunto que foi trazido aqui pro programa?
Então, foram dois momentos diferentes, né, Marcos? Um, que foi o momento do primeiro jogo de saída contra o Bahia. Houve uma situação que aconteceu com a torcida lá. E a pessoa que usou o microfone para falar que se deu por conta de um marketing que não funcionava, de um marketing desorganizado, de uma empresa, usou o termo muito, muito antiético de dizer que o marketing era um marketing de fundo de quintal. E isso não é verdade. O marketing do Barcelona foi elogiado nos últimos tempos como nunca foi visto. Nunca foi visto uma campanha de futebol tão bem feita em todos os tempos. E isso foi reconhecido não só na nossa cidade, fora também. Então, questionar, colocar em xeque um trabalho que foi feito com tanto apreço, com tanto cuidado, é muito sério. As pessoas precisam ter cuidado quando elas citam o nome de pessoas. E depois, quando aqui faz a fala que a queda do Armando, né, a saída do Armando, foi uma articulação e uma facada nas costas. Então, eu quero deixar isso muito bem claro, que o Armando não foi derrubado e que o Armando não foi tirado. Ele pediu para sair porque ele simplesmente não concordou com uma ação que houve internamente. Ponto. Então eu gostaria que as pessoas tivessem ciência disso, porque é muito sério falar de pessoas. Meu telefone não parou. Meu telefone tocou o tempo todo, porque meu nome foi citado por diversas vezes. Eu sou a cara da GA, não sou da GA, do Barcelona Pode Mais que eu apresento. Eu falo na comunicação pelo Barcelona. Então é muito sério, as pessoas conhecem meu trabalho e quem conhece meu trabalho sabe o quanto eu respeito os meios de comunicação. Tanto que diante de alguns convites para falar do que aconteceu, eu não fui, Marcos. Eu pedi resposta na casa, porque eu acho importante a gente cessar qualquer tipo de conversa.
É o caminho correto. E lá em Salvador, o que é que ocorreu, Fabiola, né? Na verdade, surgiu aquela problemática. O que é que aconteceu realmente naquele jogo contra o Bahia?
Então, nós saímos aqui com dois ônibus e nós contratamos para dar um apoio à torcida que estava se organizando, né? E isso foi desde o início, o presidente deixou muito claro que ele queria que a torcida se organizasse, ele deu toda uma estrutura. E nós marcamos um local para que fosse pegar essa torcida, e no momento que o ônibus chegou no local, quem conhece Salvador sabe que não é Ilhéus, que tudo é perto, que você sai daqui e você chega no local. Eles pediram para ficar na Pituba, ali precisamente no Jardim de Alá, e às 14 horas o ônibus chegaria para buscá-lo naquele local. Chegando ali, quando o ônibus chegou às 14 horas, esperou até às 15 e ninguém chegou. Eles tinham pego Uber, tinham ido para o Farol da Barra, curtir a praia no Farol da Barra, e queria que o ônibus fizesse o deslocamento de todo o trajeto para ir lá no Farol da Barra buscá-los e levar para
a arena.
Quem estava no ponto naquele momento pegou o primeiro ônibus e foi. Tanto que isso foi uma parte da torcida, não foi uma torcida toda. Foi uma parte, tanto que a empresa que fez o transporte emitiu uma nota dizendo que quem estava no local naquele momento foi para a Arena Fonte Nova. Só que, para nossa surpresa, chegando na Arena Fonte Nova, teve um outro problema, que foi a questão da venda dos ingressos. Os ingressos vendidos antecipadamente custavam R$60. No momento que a torcida do Barcelona chegou já próximo à entrada do jogo começar, os ingressos estavam custando R$120. Agora você me diga, que responsabilidade o clube tem sobre isso? Se o clube levou, cumpriu com a parte dele, contratou um ônibus para levar e para trazer, e a Arena Fonte Nova, que não foi, na verdade é o grupo Itaipava, né, que toma conta dali, mudou essa logística. O pessoal do Bahia estava entrando sem apresentar carteirinha, mas o nosso torcedor foi exigido carteirinha para que tivesse direito à meia. Então, para que o torcedor conseguisse entrar e conseguisse ver o jogo, eles tiveram que tirar a camisa do Barcelona, colocar uma outra camisa e conseguiram entrar pela área de acesso do Bahia, pagando os R$60 que eles queriam pagar na entrada. Então, assim, qual é a responsabilidade que a gente tem sobre isso? Eu digo algumas coisas que as pessoas precisam ter muito cuidado. Que bebida e ânimos acirrados não combinam. Esconde o celular quando você estiver bebendo ou com um ânimo acirrado, porque você fala que não deve e você expõe pessoas que não têm nada a ver.
E agora o Barcelona já tem planos aí para um novo diretor de futebol. Fabiola, como é que está?
O Barcelona está se organizando, é muito cedo, né? Falar que são 8 dias, né, de que isso tudo que aconteceu. O Barcelona é extremamente organizado, é um clube que vem se preparando para isso. E agora a gente está trabalhando para reorganizar a casa, né? A gente tem aí um calendário para o próximo ano. E um calendário extenso, a gente está aí com sub-20 agora, vem futebol feminino, então tem muita coisa aí para organizar. Logo, logo a gente vai estar informando a vocês essas decisões vinda lá de São Paulo.
Fique à vontade aí, Fabiola, para mais alguma colocação.
Não, eu quero agradecer a oportunidade, deixar claro que a Fabiola, e agora quem está falando é a Fabiola da GA Publicidade, que é a empresa que faz o trabalho para o Barcelona. A gente teve muito cuidado e muito respeito com os meios de comunicação, porque a gente entende que isso aqui é uma arma, Marcos, sabe? As pessoas precisam ter cuidado quando falam. E falar sem conhecimento de causa, eu acho que é muito sério. Mas eu quero agradecer a casa, quero agradecer ao Júnior, ao Renatinho, a você, por abrir a bancada e abrir esse espaço para que a gente pudesse esclarecer o ocorrido.
Sucesso para o Barcelona, para você e sua empresa, viu?
Muito obrigada.
Valeu, um abraço, boa noite. E a gente segue com o nosso Gabriela Esportiva, agora é 6h22.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração! A gente segue com o nosso programa Gabriela Esportiva. Nessa segunda-feira temos aí bastante notícias, né, de estaduais, como a Monique falou. A gente começa falando aí sobre um pentacampeonato, né, de virada. Quer dizer, quando a vitória também vem recheada com o título, né, e pentacampeonato. Os torcedores do Atlético Mineiro podem definir esse sentimento ao vencer o Cruzeiro por 3-1 e conquistar pela quinta vez consecutiva o Campeonato Mineiro. Depois de um primeiro tempo sem gols, o Cruzeiro saiu na frente com Matheus Vital. O empate do Galo veio com Saravia, que aproveitou, né, a desatenção aí da defesa rival. Pouco depois, Lucas Silva desviou a bola com a mão na área. O VAR recomendou a revisão e o árbitro marcou pênalti. Hulk bateu, fez o segundo aí do Atlético do Galo. Nos acréscimos, o Scarpa marcou o terceiro gol atleticano, fechando o placar. Então, o Cruzeiro perdendo em casa, estava com o mando de campo, né? E aí o Atlético Mineiro conseguiu o pentacampeonato, Monique.
É verdade, Marcão. A gente viu aí aquele ditado que se aplica bem no futebol, né? Quem fala demais, né, dá bom dia a cavalo. Ronaldo Fenômeno, né, responsável aí pelo saco do Cruzeiro. Sim. Antes, no pré-jogo, falou demais, né? Já estava se achando que estava com o título na mão. E futebol...
Tinha empatado a primeira partida, 2-2,
jogar em casa. Isso, empatou, porque teve desempenhou, né, uma partida bacana, o Cruzeiro jogou bem e tal, beleza. Reativou, né, os ânimos da torcida. Então, achou que aquilo ali era suficiente. Mas não contava com o Galo doido, né? Voltou, né, o Galo doido, que foi aí o único time, na semana passada, que venceu sua estreia na Libertadores, dos brasileiros. Verdade. Então, assim, veio, fez a diferença, venceu aí na casa do adversário e mostrou, né, que tem que falar menos e no futebol e agir mais, né? E deu aí Galão da Massa, Atlético Mineiro, campeão do futebol mineiro. E o Cruzeiro já começa a temporada com aquele sinal de alerta bem ligado, né?
Que vale é o futebol jogado dentro das quatro linhas, não é isso, Fredão Zé Maria?
O Atlético é um time superior ao Cruzeiro nesse momento, né? E muito qualificado, teve uma grande posse de bola na partida e acabou finalmente ganhando quem tinha um poder técnico de melhor qualidade e caiu em boas mãos. O Atlético já está fazendo uma boa início na Libertadores e naturalmente era um campeão que a gente, todos nós esperávamos, né, Zé?
Foi um resultado normal, absolutamente normal, né? A equipe de maior investimento, de melhor qualidade técnica, né? Scarpa voltando a equipe, crescendo, marcando gols, né? Então a gente percebe que no Mineiro deu o que se era esperado, né? Prevaleceu a equipe de melhor qualidade técnica. E o Mineirão, afinal de contas, um estádio com aquela qualidade não pode servir de força para ninguém. Porque gramado de boa qualidade, entendeu? Torcida única, Bahia também tinha torcida única. Isso não faz diferença quando a equipe entra concentrada, com foco, com aquele objetivo. E foi o que aconteceu lá com o Atlético Mineiro, com merecimento. Conquista mais um título do Campeonato Mineiro.
Teve poder de reação o Galo aí, né?
E também dá pra perceber, Marcão, com a saída do Filipão, né, a diferença que a gente vê no futebol do Atlético Mineiro, né? A gente vê um outro futebol, jogadores mais soltos, uma equipe mais leve, digamos assim, porque, convenhamos que o Filipão já tá com seu futebol bem ultrapassado, né? Criando confusão no Galo ano passado, então aquele desgaste todo desnecessário, né? A gente já vê um outro Galo.
Criou uma situação desconfortável lá internamente.
Filipão deveria ir treinar o Vasco. Seria a cara do Vasco desse elenco atual.
Olha só, a gente pula para o Cearense, viu? Foi com emoção até o fim. Nos pênaltis, o Ceará venceu e foi campeão cearense em 2024, no sábado, na Arena Castelão. No tempo normal, os times empataram em 1-1. Saulo fez o gol do Ceará no segundo tempo e Lucero deixou tudo igual para o Fortaleza. E nos pênaltis, o Richard foi o grande herói aí, o goleiro. E eu quase estava dando já o título para o Fortaleza, porque o Ceará começou cobrando e perdeu duas cobranças, Mundico.
Foi verdade. E a gente vê um clássico de tamanha importância, né, no Ceará. Ainda mais esse jogo no Castelão, pegando fogo. A gente vê um Fortaleza que vai disputar a Série A, o Vozão aí, o Ceará, vai disputar a Série B. Então a gente vê o Ceará, que vem de uma reconstrução no seu futebol, né? Após ir para a Série B. A gente vê ele já vencendo esse título. É um estímulo para que comece a temporada de 2024, né, com o pé direito e buscando realmente a reconstrução para que o Ceará volte a Série A do campeonato. Verdade. Até porque o time da grandiosidade, né, da história que o Ceará tem, ele tem que estar no time na divisão de destaque, que é a Série A.
Pois é, né? Não deu pro Fortaleza, né? Que começou bem na Sul-Americana.
É verdade.
E nas cobranças aí, para finalizar, o atacante Machuca, né, do Fortaleza, foi bater o pênalti e aí perdeu, né? Deixou os corações dos...
Foi 3-2, bem apertadinho, né, Marcos? 3 pro Ceará e duas penalidades, né, pro Fortaleza. E ambos aí também tem a Copa do Nordeste, né? Não tá tudo perdido ainda,
verdade.
Não. Não tá tudo perdido ainda, não.
A gente vai pro intervalo comercial, voltamos já já falando de decisões de estaduais, 6h28.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Voltando com Gabriela Esportiva, no oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus e Pai Mendonça. Aproveite, né, as super ofertas do Pai Mendonça. O momento é agora, 6h36. Vamos começando aí o segundo bloco. A gente segue falando das finais dos estaduais. Vamos lá para o sul do país, porque o Grêmio é heptacampeão gaúcho. Na tarde de sábado, o tricolor derrotou o Juventude por 3-1 na Arena e conquistou o 43º título estadual, o 7º seguido. Gilberto abriu o placar para o Alviverde, mas Cristaldo e Diego Costa, entre 41 e 43 minutos do primeiro tempo, viraram para o tricolor. Na etapa final, aos 41, Nathan Fernandes selou a vitória. O tricolor gaúcho aí, heptacampeão do Campeonato Gaúcho, né? Virando sobre o Juventude, que não conseguiu na segunda partida, né, manter aí o bom futebol, né? Então, o Grêmio conseguindo mais um título, Zé Maria.
E de virada, né? Porque o Juventude fez 1-0, mas o Grêmio foi muito soberano, teve muito mais posse de bola, a equipe muito mais arrumada. E Diego Costa, né? O sergipano fazendo uma partida como há muito tempo. Há muito tempo, eu diria que ele foi um responsável direto, né, pela conquista desse heptacampeonato. São 7 títulos, né, Marcos? 7 títulos seguidos, né? Quer dizer, a hegemonia do Grêmio é muito forte, né? Porque 7 anos seguidos você conquistar um campeonato gaúcho, chegou a hora do Internacional ensaiar uma resposta aí, porque vai brigar agora pelo 8º título. O Renato já é, sem dúvida nenhuma, o treinador mais vitorioso da história do Grêmio.
Tem
10 conquistas?
10 conquistas.
Pois é, então...
São 5 do 5.
Eu até gostei do bom desempenho do time do Juventude, mas o Grêmio não deu oportunidade. O Grêmio saiu com velocidade, jogou com velocidade, jogou com sabedoria. E o Diego Costa, além de ter feito gols, né, feito gol, deu assistência também. O terceiro gol, ele praticamente colocou o atacante do Grêmio, né, de frente.
Um,
né?
Teve
um gol nulo, teve um gol nulo também.
Eu diria que o Diego incomodou Costa, bastante a defesa,
ele,
né?
Ele jogou a volta do Jeromel também. Atuando ali com o Kahneman, né? São os dois zagueiros mais antigos da história do Grêmio. Deu muita serenidade, arrumou muito o sistema defensivo. E até o goleiro baiano teve a oportunidade de conquistar esse título, né? Jogador, não lembro, Kaique. Jogador revelado pelo Sport Clube Vitória. Vem da base do time do Vitória, conquistando o seu primeiro título com o Grêmio Porto Alegrense, eu diria que Diego Costa merece ser citado como grande destaque individual da final do Campeonato Gaúcho.
Pois é.
Diego Costa fez, inclusive, outras partidas aí, gols, fazendo grandes apresentações aí no Grêmio, que é uma grata surpresa que ele não foi muito bem no Botafogo, ele entrou no meio do campeonato também, acabou num...
Ele teve antes no Atlético Mineiro, né? E depois teve a passagem pelo Botafogo. Mas o Botafogo não foi só ele, né? Ele foi apenas uma das peças, né, de um time por inteiro que decepcionou no Campeonato Brasileiro, mas agora de forma muito diferente. Muito participativo, muito atuante, muita força, muita qualidade técnica. O atacante realmente fez toda a diferença, entendeu? No jogo do Grêmio, né? Nessa final contra a equipe do Juventude.
É isso aí, 6h40 agora.
Gabriela Esportiva.
Lá o Campeonato Pernambucano, porque o Sport, né, conseguiu mais um título estadual lá, um dos maiores vencedores em todo o país. A primeira partida venceu o Náutico por 2-0 e ontem bastou empatar 0-0 o Leão da Ilha. É mais uma vez campeão pernambucano.
Sobrou, né, no Campeonato Pernambucano. Um campeonato que já vem em declínio, né, se arrastando já há alguns anos. Percebam que o time de maior torcida do futebol pernambucano é o Santa Cruz, que nem divisão tem, né? Caiu tanto que de repente perdeu até a divisão, nem na quarta divisão participa mais, o Náutico se arrastando também, entendeu? A realidade é essa, sobrou apenas o Esporte Clube do Recife, mas uma equipe também com muitos problemas financeiros, quem sabe como é que vem aí o Esporte disputar agora o calendário, entendeu? Mais importante, né? Do segundo momento, quando... Ele ainda tem a participação nas finais da Copa do Nordeste.
Quarta-feira, né? Contra o Ceará.
Quarta-feira
contra o Ceará.
Náutico e Bahia. Bahia é muito favorito, viu, Marcos? Uhum. A não ser que uma tragédia aconteça para o Bahia jogando dentro de casa, entendeu? E venha fracassar diante de uma equipe tecnicamente muito mais... Fragilizada do que o Esporte Clube Bahia.
Beleza, e a gente segue adiante lembrando que foi o 44º título do Esporte lá, no futebol pernambucano, viu? Vamos falar agora do Carioca, né? Uma vitória protocolar com direito a golaço para fazer a festa de quase 66 mil rubro-negros presentes no Maracanã. Flamengo e Nova Iguaçu fizeram a final de baixa intensidade no domingo ontem. O placar de 3-0 no jogo de ida praticamente já tinha liquidado a fatura e o time de Tite bateu ponto, né, com a vitória por 1-0, com um belo gol do Bruno Henrique. O camisa 27 teve o nome gritado pelas arquibancadas e deu a resposta no primeiro toque na bola para a festa da torcida. Então, o Flamengo, rubro-negro carioca, conquistando o título estadual lá no Rio de Janeiro.
Já era esperado, né, Marcão? O Flamengo hoje é um dos principais, eu digo o principal time do nosso país, junto com o Palmeiras ali, falando de investimento financeiro, falando de estrutura também. Hoje o Flamengo tem a maior folha da América do Sul, então isso credencia ele a estar trazendo boas contratações e, claro, tendo resultados.
E obriga também, né?
Obriga.
A ter os resultados.
E isso, trazendo resultados, com certeza. É. Além da torcida, o retorno, né, que tem que ser feito. E o Nova Iguaçu não conseguiu imprimir as jogadas que veio fazendo, a mesma jogada que eliminou o Vasco da Gama, mas não devemos tirar o mérito também do Nova Iguaçu, Marcos. A primeira vez que chega a uma final do Campeonato Carioca, com a folha, se eu não me engano, são 250 mil a folha completa da Nova Iguaçu, né? No time, então assim, a gente viu aí notícias no decorrer do campeonato de goleiro, por exemplo, pegando o metrô para voltar, porque são salários baixos, de 2, 3, 5, 4 mil reais.
Uma média de 2.500,
né? Isso, essa média aí. Então assim, não é fácil, né, viver na capital como Rio de Janeiro e tudo mais, em Nova Iguaçu, na verdade, e com esse salário. Mas enfim, a gente viu vencer a predominância do Flamengo mesmo, a competência do Flamengo. A gente viu o Pedro nesse início de temporada, também já desde o ano passado, embalando ali, conduzindo o Flamengo, fazendo vários gols, conduzindo ali, dando assistência. Então, A gente vê um Flamengo assim farto de bons jogadores, tanto no seu banco como também no elenco principal. Não seria diferente, né? Agora vamos observar como vai ser o Flamengo daqui para frente. Tem muitos campeonatos a disputar. Vamos ver a questão principal, que é os títulos, né, que o Flamengo vai trazer aí para sua história, para sua torcida.
Beleza. E a gente segue adiante. Quer falar aí, Fredão?
Não, é só informar aqui que o Flamengo, se não me engano, é a 38ª taça, né? Estadual. E a campanha foi impecável. O Flamengo é o campeão com todos os méritos e muita tranquilidade. E foi um prêmio para o Bruno Henrique, né? Porque ele entrou, não saiu jogando, ele ganhou a faixa de capitão e fez um gol do título. E nesse jogo, a trave foi o terceiro zagueiro de Nova Iguaçu. Agora, no gol de Bruno Henrique, ela acabou ajudando, né? Que a bola bate na trave lá onde a coruja dorme.
É verdade, lá no cantinho.
E ela depois entra para dentro aí, pegando as redes aí e dando esse 38º campeonato ao Flamengo aí, carioca.
Ô Marcão, falando de Flamengo ainda, ontem também no final do jogo, né, teve muita comemoração, claro, mas, e a galera ontem chamando o nome do Gabigol, né? Então a torcida aí tá querendo que o Gabigol, firme e forte ali, retorne. E ainda falando de Flamengo, né, ontem também tivemos a notícia que não é tão legal, a notícia não tão boa, é que o meio atacante, viu Marcão, Matheus Gonçalves do Flamengo, ontem foi assaltado quando saía do Maracanã. Ele e sua família, após comemorar, após ganhar o título, foi assaltado ali no Rio de Janeiro,
de
né?
Carro,
não
né,
tá
própria,
fácil.
Né?
De carro. Tava de ele, carro. A família, né? A esposa, os filhos. Estava de carro, foi assaltado, teve seus pertences levados.
Olha.
Mas depois conseguiu recuperar, viu? A polícia ali foi ágil, então.
Que bom.
E conseguiu recuperar. As palavras dele, né? Do Matheus. Tudo recuperado, né? Obrigado a todos de verdade, todos bem, e agradecer o livramento e seguir. Isso aí é o nosso Brasil, né, Marcos?
O goleiro
não,
do Nova Iguaçu.
Ninguém tá isento.
O goleiro do Nova Iguaçu foi de metrô, graças a Deus não fizeram nada com ele.
Pois é, foi tranquilamente.
Vamos lá então, falando mais de estaduais, o Paulista, né? Tem aí o campeão mais uma vez, quem? O Santos, né? O
tricampeão consecutivo, né?
A primeira partida. Mas aí não resistiu na segunda partida lá no Allianz Parque. O Palmeiras venceu por 2-0, conquistando esse título aí paulista mais uma vez.
E com polêmica, né? De pênalti ali do Palmeiras, né?
Pode falar.
E a gente fala... O paulistão causa essa euforia, né? Mas enfim, falando de Palmeiras, você é bem sucinto aqui pelo nosso horário. Falando de Palmeiras e Santos, acompanhei o primeiro jogo atentamente. A gente viu o Santos levar ali 1-0, poderia ter ampliado o placar. Sim, o Santos jogou muito melhor no primeiro jogo. Já ontem, o Santos errou demais, teve azar, aconteceu de tudo. E o Palmeiras, claro, tem um time muito superior ao Santos e também... uma folha salarial, né, que compete a ter esse time aí de igualdade de condições de banco e também de elenco titular. E na partida ontem, precisamente, aconteceu esse pênalti, né, que ao meu ver...
Eu não vi o lance.
Um lance de jogo. E isso deu um estímulo, né, que o Palmeiras pudesse segurar ali e bloquear todas as jogadas do Santos, que não conseguiu reiterar o bom momento, né. Neymar deu aquela... foi pé quente no primeiro jogo. Já não conseguiu ser nesse também. Mas, assim, não, vale a pena destacar também, Marcos, esse crescimento do Santos do ano passado para cá. Na última temporada, foi um 2023 péssimo para a equipe do Santos. Mas a gente já viu com a mudança do Carilli, né, a chegada dele no elenco fazendo a diferença. A gente conseguiu ver o Otero voltar a jogar, né, ali no Santos, sendo importante em todos os lances. E a gente conseguiu ver um Santos trabalhando jogadas. Então, torci para que o Santos levasse esse título ontem, né? Não veio. Mas que o Santos comece essa temporada de uma forma diferente pela história do Santos. O respeito que o Santos, que devemos ter ao Santos pelo futebol e por ter revelado o nosso rei do futebol aí, Pelé. Então, é um time que eu torço bastante e espero que seja um 2024 totalmente diferente.
O Santos vai bem credenciado para disputar esse Brasileiro Série B nessa temporada e conseguir uma vaga, né, para a Série A no ano que vem, né, Fredão?
O Santos fez um campeonato paulista muito bom, fez uma grande primeira partida, né, das finais, nessa segunda foi prejudicado, porque, ao meu ver, né, na minha opinião, não foi pênalti, e foi no momento crucial da partida, aos 25 minutos do primeiro tempo, que deu muita tranquilidade ao Palmeiras, que é um time superior por conta de, né, todo investimento, de toda a qualidade técnica, vários jogadores espetaculares. E aí o segundo gol foi uma ocorrência natural, né? E foi aos 66 já, no segundo tempo. O jogo ainda estava muito difícil. Então, assim, a penalidade que foi marcada foi um lance para lá de duvidoso e facilitou muito para o Palmeiras buscar esse tricampeonato aí, mas com todos os méritos também, por ser uma grande equipe, e está em boas mãos o Paulistão desse ano, com certeza.
E Abel, viu, Marcão, com esse, né, mais um título aí do Paulistão, terceiro consecutivo, aí nas mãos, né, no comando de Abel Ferreira, ele tem três Paulistão, duas Libertadores, dois Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Recopa, uma Supercopa do Brasil.
Dez títulos.
Então, quem não queria um técnico desse nível no seu time? E, claro, com o elenco também, que um elenco ajudasse, né? Porque ele sozinho não faz milagre.
Com certeza. Faltando 10 para as 7 agora.
Gabriela Esportiva.
Falar do nosso baiano, né? Essa final aí que deixou os tricolores assim com a pulga atrás da orelha. Uma torcida do Bahia muito chateada. É, porque deu o rubro-negro, né? O Leão da Barra. O Vitória aí conseguiu o empate na Arena Fonte Nova. Já tinha vencido a primeira partida por 3-2 no Barradão. E aí se sagrou, teve mais um título estadual, 30º título na história do Vitória, né, Monique?
É verdade. Depois de 7 anos, né, o Vitória ganha o título baiano, é o melhor time aí do nosso estadual. E há 6 anos que não tinha uma final de Bavi. Então é algo a comemorar, sim, no nosso futebol baiano. A gente vê de novo, né, o Bavi, esses confrontos de Bavi. Infelizmente, a gente não teve ontem na Fonte Nova as duas torcidas, né, Marcão, que é lindo de ver. Uhum. A torcida do Bahia, do Vitória, juntas ali no espaço, claro, comemorando, mas por conta de vândalos, de marginais, essa é a verdade, e que acontece essa situação no nosso futebol de torcida única, né? Mas, enfim, nada tirou o brilho do Vitória naquele momento, e o Vitória conseguiu, né, segurar a vantagem do primeiro jogo, conseguiu ali dar ritmo ao jogo, e o Bahia...
Marcar primeiro na Arena Fonte Nova.
Sim.
Né? Depois o Bahia correu atrás, conseguiu o empate, mas não teve reação, né?
Isso mesmo. Esse é o time de Rogério Ceni, que se preocupou tanto em rodar o time, em testar, e que não teve uma equipe sólida. Uma equipe que trouxesse um resultado. E isso ocasionou na derrota aí em cima do Vitória, que, do contrário de Rogério Ceni, a gente viu um trabalho excelente do Léo Condé. Sim. O Léo Condé, que foi tão criticado no início da temporada passada, né? O pessoal pedindo para ele sair, assim como também o presidente Fábio Mota, o polêmico Fábio Mota. Sim. Mas tem que dar o destaque, né, a quem tem. Fábio Mota, 2 títulos, Série B, agora também estadual, importante. O Léo Condé, que fez um trabalho excelente com o Vitória, né? A gente vê que o elenco, o que ganhou, o que fez o Vitória ganhar foi a equipe unida. Então a gente viu um elenco bastante junto e levaram esse título. A gente viu vários jogadores que estavam, talvez em outras equipes não tinha espaço, ou que estavam já tido como aposentado. Exemplo do Zeca, fiquei muito feliz de ver essa temporada, que o lateral Zeca, que veio do Internacional, um jogador que eu apreciei tanto, não saía do meu cartola, Marcão, porque está sempre bombando. Então, assim, ele voltou a jogar no Vitória. A gente viu também o Oswaldo, né, 36 anos, jogando artilheiro, muito jogando muito. E assim como outros nomes também que veio surgindo, Mateuzinho. Então, assim, isso tudo fez com que o Vitória levasse esse título e começasse a temporada com o pé direito, cheio de energia, para começar a Série A do Brasileirão, que não vai ser nada fácil.
O Wagner Leonardo, né, marcou aí pro Vitória, o zagueiro, né, no rebote, né, pra frente da área do Marcos Felipe, goleiro do Bahia. E o Everton Ribeiro fez um golaço aí do empate, né, na Arena Fonte Nova, mas não foi suficiente, né, Fredão?
O gol do Vitória acalmou muito a equipe aos 13 minutos, né, e um rebote de um chute forte de fora da área de Alejandro. E o zagueiro Wagner Leonardo não perdoou, marcando o gol do Vitória e acalmando a equipe que vinha sofrendo com o volume de jogo do Bahia, que começou muito bem, né, com a ajuda da torcida também, dentro da Fonte Nova, só a torcida do Esporte Clube Bahia. E o Vitória soube administrar até lá, quando faz o primeiro gol, acalmou, porém, seis minutos depois, aos 19, sofre o empate e o time do Bahia cresce, mas acabou não finalizando, não fazendo outro gol. E em contrapartida, num contra-ataque aí, uma bola lançada para Oswaldo, o Rezende tenta tirar a bola, não consegue, e tem uma
era bola o último duvidosa, homem, né?
Era o último homem, né? E o VAR deu a informação ao árbitro, que acaba expulsando o jogador.
Sim,
aí começou a acontecer a reviravolta. O Vitória perdeu muitos gols, né, mas conseguiu administrar até o final e acabou sagrando-se campeão aí com esse empate aí. Há 7 anos que não vencia o campeonato baiano, né?
É verdade.
A gente acha que foi bom o futebol baiano, né, Zé? Você tem outro clube também, acho que falta isso também no futebol pernambucano, que acaba uma equipe sobressaindo demais dos outros, e isso não é muito positivo, né? Você tem que ter outros embates aí para você estar lutando sempre e evoluir o futebol do seu estado.
O Vitória poderia fazer mais gols, botou bola na trave, né? Mas, e o goleiro também, Marcos Felipe, trabalhou
muito
bastante,
bem,
né?
Muito bem.
E eu vejo...
Ele
mesmo
perdeu muita bola.
Eu vejo um time que, nesse Brasileirão, vai incomodar muito time grande, de maior orçamento, viu? E não vai estar brigando, não vai cair não, Vitória. Se mantiver aí o Léo Condé organizando o time taticamente, como vem fazendo. O Bahia, que tem um elenco caro, né, que... Foi o que mais pontuou na Copa do Nordeste, mais pontuou na primeira fase do
da
Baiano. Pois é, mas tem que mostrar realmente, né, que realmente vai, tem que fazer valer a pena esse investimento todo no Brasileirão.
E o técnico, ele deu a entrevista e já vinha falando desde o outro jogo que o Vitória ganhou de 3-2, ele falando sobre o meio de campo, mas a gente não concorda muito com isso, não. Ele tem que fazer com que as peças, né, que estão lá, inclusive ele não falou tanto em preparo físico, mas na verdade é preparação física, né, Zé? Como é que você pega um jogador, o Everton Ribeiro, que não aguenta jogar a Copa do Mundo ano passado e não aguenta jogar 90 minutos? Se fosse ir para os pênaltis, para uma partida com muito maior, 2-3 jogos seguidos jogando, mas descansado. Então a gente não vê com bons olhos essa desculpa, não. Agora o futebol isso, né? É normal.
Eu vejo, Zé Maria, o Bahia ainda na primeira fase, né? Na primeira página desse campeonato brasileiro, na tabela, né? Na primeira página, ali entre os 10, as 10 melhores equipes. E o Vitória, eu não vejo um time para cair também esse ano.
Eu espero, Marcão, que o futebol baiano esteja em destaque, né? Eu acho que agora, falando de Bahia ainda, o Rogério Ceni tem que calçar a sandália da humildade, né? E ver o que foi que errou, a teimosia dele, que não é a primeira vez que ele faz isso. No Fortaleza foi assim, passou pelo próprio São Paulo também foi assim. Então ele tem que ver o que foi que errou, se quiser continuar, né, atuando no Bahia. Porque se continuar assim, Marcos, sinceramente, não sei se... Rogério Ceni vai durar não, viu? Não tem Grupo City que segure.
A torcida não vai gostar não, viu?
Certeza, né? Mas o próprio Grupo City, que tá fazendo investimento alto, ainda vai vir mais contratações pro Bahia e não ter resultado. Com certeza o investidor não quer perder, né, os retornos, né?
Beleza. Vamos então às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva desta segunda-feira, começando por você, Monique Ribeiro.
Marcão, muito boa noite para você, para os ouvintes. Antes de encerrar, quero mandar aqui um parabéns, um grande beijo e abraço para minha madrinha, que está fazendo aniversário hoje, Marcão. Ela está sempre sintonizada aqui na Gabriela FM e também aqui no programa Gabriela Esportiva. Então, Dinda, um beijo. Josenira, lá no Pontal, acompanhando aqui, assistindo. Muita saúde, muitas felicidades. Lá tá ela, tá minha avó, minhas tias também. Um beijo, viu, galera? E acompanha aí
o Gabriela Esportiva.
Valeu, Monique.
Tchau, tchau, gente. Volto em breve.
Valeu. Amanhã o Gabriela Esportiva está de volta a partir das 18 horas. Fredão, suas considerações finais.
Bom, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Gabriela Esportiva. Só lembrar aí, já deve estar começar o jogo aí, Praia Clube, Sesc Flamengo, às 18h30 e 21h30, Osasco e Minas. Dois jogões aí de voleibol feminino pela Superliga. Então a gente espera que o voleibol volte a fazer sucesso nas próximas Olimpíadas, né? Que deu uma quedazinha na última. E hoje eu vou mandar um abraço para minha amiga Marta Zaidan e Margarida Zaidan, jogadoras aí, ícone do voleibol feminino de Ilhéus.
Beleza, Fredão, um abraço e até amanhã no nosso Gabriela Esportiva.
Bom, Zé Maria, eu acho que agora eu falo, né? Eu acho que agora eu vou falar. Muito bem, nas considerações finais do Gabriela Esportiva, eu quero lembrar a torcida do Colo-Colo que amanhã, gente, provavelmente amanhã, se a federação respeitar a Lei Pelé, ela vai ter que divulgar no site amanhã, dia 9, a tabela do campeonato baiano da segunda divisão, que começa dia 9 de junho e finaliza dia 11 de agosto. Então teremos o que aí? 3 meses de campeonato baiano. Esse campeonato baianinho que deve ter Ipiranga, Galícia, Conquista, Unirbe, Fluminense de Feira, Colo-Colo, Grapiúna, Porto Seguro e Itapetinguense devem ser os clubes que vão disputar no primeiro momento em 9 rodadas, jogos só de ida. Nós vamos conhecer os 4 semifinalistas. As semifinais serão jogadas com partidas dentro e fora de casa. Dos 4 a gente conhece os 2, esses 2 já garantem automaticamente a disputa no Baianão 2025, mas ainda jogam 2 partidas finais, também em 2 jogos, sendo que o último jogo acontece com a equipe de melhor campanha, portanto é isso. Outro detalhe, né? Se falou também na possibilidade do Salles ser o treinador do Colo-Colo, estava fazendo uma bela campanha no Lagarto, mas o Salles chegou na semifinal e caiu. Perdeu, entendeu? Está fora da final do Campeonato Sergipano. A final vai ser iniciada em 2 jogos, um na quarta-feira agora, com Sergipe e Confiança, né? Decidindo o Campeonato Sergipano. Portanto, o Lagarto não avançou. O Salles já está liberado. Certamente, alguns jogadores que ele deve indicar, dentre eles o Miller, que é um meio-campista de boa qualidade técnica e que conquistou o bicampeonato atuando pelo Atlético de Alagoinhas, né? Então, vamos ficar nessa expectativa. Se vai sair a tabela, também já é o momento oportuno da diretoria do Colo-Colo soltar as informações para a imprensa, né? Que é um time profissional, entendeu? E deve ter um comportamento profissional, divulgar aquilo que é preciso, mesmo porque a ansiedade já bate a porta aí e a expectativa é nossa de que o Colo-Colo possa fazer uma campanha para voltar à elite do nosso futebol. Um abraço a todos, boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Até amanhã no nosso Gabriela Esportiva às 18 horas. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa hoje, viu? Amanhã estaremos de volta. Daqui a pouquinho tem Tony Café trazendo o Hit Parade, as músicas mais tocadas do dia.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.